Nessa obra, ele mostra a dimensão atemporal, o elemento acrônico. Ele ultrapassa a medida do tempo. E a história é muito singela, é muito simples. Um grupo de crianças que constrói uma pequena cabana. Essa é apenas a história. E com ela, ele ilustra a dimensão que ultrapassa o tempo, a ação que está fora do tempo, o elemento atemporal. E com ele, nós vamos trabalhar uma obra de Reinhard Kuzelek, esse historiador, este filósofo, que numa obra publicada aqui no Brasil pela editora Unesp, que traz como os organizadores desses ensaios do Kuzelek o Hans Gumbrecht, que é um pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, e a Tamara Rodrigues, que é professora titular da Universidade Estadual de Minas Gerais. Muito bem, nós faremos vários diálogos importantes aqui. Durante o nosso trabalho, eu peço que considerem a pertinência do tempo tal qual ele foi convencionado em nossas vidas, em nossa época. Em filosofia clínica, quando trabalhamos a questão da temporalidade, nós procuramos estabelecer quais relações, a partir da vida da pessoa, ocorrem entre o tempo do relógio, afixado na parede, e o tempo da subjetividade dela. Como eles conversam? Quando eles conversam? Como? Ou não conversam às vezes? O que se passa sobre isso? Bem, a Tamara Rodrigues, professora da Universidade Estadual, faz um estudo prévio importante, profundo, uma explicação praticamente da filosofia do Kuzelek, inclusive o colocando como filósofo do tempo, da temporalidade. Ela coloca no início da obra: Kuzelek dedicou-se ao longo da vida, de sua vida profissional, a uma análise de configuração do tempo que deu forma à modernidade. O historiador identificou que em meados do século XVIII, sobretudo o século XIX, abriu-se uma fissura que se adensava rapidamente entre o passado e o futuro do mundo ocidental. Os eventos que emergiam no interior desta conjuntura não podiam ser situados e explicados no repertório da linguagem já sedimentada. Os acontecimentos se distinguiam fundamentalmente dos anteriores, recolocavam determinados entes e se tornavam novos. Ou seja, a nossa própria linguagem, segundo a explicação dela, depois nos ensaios do Kuzelek, o passado começou a ser afastado, tem que ser empurrado para longe de nós. E o futuro começou a ser aproximado. É como se alguém, durante os nossos dias, numa licença poética, no nosso cotidiano, mexesse no ponteiro, nos ponteiros do nosso relógio. Então, quando você vai considerar uma ação já feita, parece que está bem longe de você. Quando vai considerar algo para ser feito em breve, ou no futuro distante, o relógio parece andar mais rápido. Considerem os problemas que algo assim pode acarretar na vida das pessoas. A Tamara prossegue na explicação dela, que é longa e muito importante. A indicação é que leiam na íntegra essas dezenas de páginas que ela coloca na obra, nessa explicação. Ela explica muitas páginas adiante. A temporalização foi resultado de um acúmulo de perda de estabilidade social, política, cultural, econômica e o aumento das distâncias entre passados e futuros, associados aos questionamentos das ontologias e cosmologias fundadoras da organização da vida social e política. Ela está se referindo ao elemento judaico-cristão que coordenou boa parte deste elemento de temporalidade. Quanto mais inéditos eram os acontecimentos, mais diferentes se tornavam as perspectivas de futuro. Nesse aspecto, crescia a convulsão, a aceleração temporal, e daí a necessidade de organizá-la através de uma interpretação linear e progressiva da história. Bom, basicamente precisamos, aos poucos, desenhar a linearidade histórica. Ainda que isso tenha sido praticamente de uma forma invisível, para autores como Kuzalek, foi muito óbvio. Foi uma modificação estrutural. Os ponteiros dos relógios do tempo foram ajustados a um propósito e foram reajustados conforme outros propósitos. Muito do que algumas pessoas passaram a considerar como ansiedade, como desorientação, como oscilação, muitas vezes isso disse respeito diretamente a esses ajustes que foram feitos no tempo. No consultório, mais de uma vez, acho que os senhores já ouviram expressões e termos que apontavam diretamente para isso. Pessoas colocando que o tempo passado parecia tão distante. Outros diziam que o tempo parecia embaralhado. Muitas vezes isso dizia respeito à própria pessoa. Muitas vezes dizia respeito à relação dela com ações que nem mesmo estavam relacionadas ao tempo. Outras vezes havia um emaranhado de coisas acontecendo. Por isso, vamos direto agora às palavras do Kuzalek sobre esses elementos de temporalidade. Primeiro, ele começa a questionar essas questões dos ciclos. E ele prefere se afastar disso e trabalhar mais a estrutura da repetição. O autor nos diz: o começo e o fim de todas as histórias de amor, seu alfa e ômega, se diferenciam infinitamente. Tantas vezes quanto se encontram os pares amorosos, se separam ou são separados. Ele está falando da estrutura da repetição em história, ok? Com isso, já nos podemos colocar no centro do nosso questionamento. Os homens, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que se encontram amorosamente, são tão únicos como creem ser. Pois sua paixão destitui a história, é inconfundível, única, particular, como sempre declaram as juras recíprocas. Por trás disso, há uma constatação antropológica que, ao longo da história europeia, muda lentamente. Permitam-me um experimento mental que pode nos ajudar a esclarecer a curiosidade de Nestroy naquelas histórias de amor que, sendo sempre as mesmas, são sempre novas. Se tudo sempre se repetisse do mesmo modo, não haveria qualquer mudança e tampouco qualquer surpresa no amor ou na política, nem na economia, nem onde quer que fosse. Dominaria um tédio absoluto. Se ao contrário tudo fosse novo e inovador, a humanidade se precipitaria em um buraco negro, sem qualquer ajuda ou orientação. Por si mesmas, estas proposições logicamente calçadas nos ensinam que nem a categoria de duração, que se afirma pela repetição do mesmo, nem a categoria de acontecimentos diacronicamente justapostos, lida de modo progressivo ou historicista, são suficientes para interpretar a história humana. Para onde está apontando o pesquisador? Está dizendo que com a modernidade, com os ajustes que foram feitos, provavelmente muito se perdeu da relação nossa com estes elementos. E quando olhamos a partir daí, para uma história, achando que essa história estava se reportando a nós, muitas vezes ela não dizia nada de nós. Estava em descompasso completo, seja descompasso da próprio ritmo. Então você observava uma coisa que aconteceu, mas já não era aquilo, parece que foi um pouco antes, parece que foi um pouco depois, ou outro elemento. Mas há questões ainda mais graves e profundas quanto a isso. Vejam que ele aponta que cada história é única, cada momento é único, portanto, uma história que vai dar conta de tudo isso numa linguagem da modernidade, da pós-modernidade, conseguiria abarcar esses elementos? Ele então resume essa parte com uma pergunta, nos propondo o seguinte: como cabe analisar e representar em camadas as relações em que os dois polos se misturam? Um desafio. E considerem esse desafio no âmbito também da clínica. Como vamos ordenar esses fatores? Utilizaremos uma linearidade dos homens? Uma época possui um relógio específico, por vezes, não é? Que diz, tal momento você deve casar, tal momento deve terminar sua faculdade, tal momento, tal coisa. Há todo tipo de conversação, discussão, contraposição entre os nossos relógios internos e isso. O que o Zelec está propondo é que esses relógios universais que a sociedade colocou, historiadores, pesquisadores começaram a seguir, têm problemas graves, que devem ser trabalhados, que devem ser investigados, e que muitas coisas estão fora da história. Muitos fatos, muitos acontecimentos, que se quisermos colocar isso com relação a um relógio, o exemplo que eu darei é um exemplo muito singelo, e tem problemas aqui de perdas de conteúdo. Mas considerem, por favor, que uma pessoa conta para você, ele vai dar esse exemplo, inclusive, aqui na obra. Uma pessoa conta para você um fato. Ela diz, uma linda borboleta azul que habita os bosques saiu como se velejasse entre a estrada de areia e as árvores que davam acesso ao vale. Muito bem. Eis o fato que ela nos conta. Em seguida, nós perguntamos, quando foi isso? E a pessoa, por vezes, nos diz, não houve um quando. Essa resposta, para uma época como a nossa, faz sentido? Ou, numa época como a nossa, nós nos habituamos tão completamente a encartar as coisas dentro de um tempo linear que já não sabemos como lidar com questões como estas? Eis um dos problemas. Se tudo que ocorre necessariamente e a priori já colocamos na dimensão de um tempo, nós deixamos margem alguma, nada para os eventos e assumimos que tudo diz respeito ao tempo. Ele diz, todas as mudanças efetivas, mais rápidas, mais lentas ou de longa duração, para especificar as categorias de Brodel, permanecem ligadas à mudança variável entre repetição e singularidade. Assim, se deixa mostrar o que são, em nossos chamados tempos modernos, é realmente novo. O que não repete o que antes existia ou que era presente e retorna uma nova configuração. E, por fim, seria possível também descobrir aquelas estruturas duradouras que todas as histórias humanas ostentam ou ressaltam. Duas advertências, prossegue o autor, esclarecedoras, devem ser formuladas antes de traçar empiricamente as estruturas de repetição. Em primeiro lugar, uma estrutura de repetição tem pouco ou nada a ver com a tradicional teoria dos ciclos. E a segunda advertência que ele nos faz é a atribuição das causas, um elemento que costuma frequentar muito a linearidade temporal, de maneira às vezes forçosa, grotesca. Ele fala, cada acontecimento, para cada um deles, todo historiador concebe tantas razões quanto lhes pareçam críveis ou lhe assegurem a aprovação pública. Nosso modelo mental aponta para uma aporia, ou seja, para uma dúvida, né? que se localiza entre as condições de repetição de acontecimentos possíveis e estes próximos próprios acontecimentos, juntamente às pessoas que agem e sofrem. Nenhum acontecimento pode ser suficientemente deduzido de condições sincrônicas ou de pressupostos diacrônicos, sejam eles concebidos econômica, religiosa, política, mental, cultural ou de qualquer outra ordem. E há, sim, inúmeras condições sincronicamente não determináveis, diacronicamente não pressuponíveis, que motivam, elegem, liberam, limitam as ações concretas de agentes que concorrem e se enfrentam entre si. Ou seja, é como se nós desenhássemos numa pequena caixa um pequeno círculo e disséssemos: tudo que está fora desse círculo não existe, por uma imposição. E quando algo se manifestasse para fora desse círculo, nós tentaríamos uma explicação de dentro do círculo, dizendo: não, isso nada mais é do que um entrave qualquer aqui dentro do círculo que faz prever que existe alguma coisa lá fora. Não tem nada lá fora. Imagine o que é viver assim, apertado, estreito. Quais seriam algumas dessas consequências em clínica que nós costumamos ouvir? Quando uma pessoa nos diz no consultório que tem já seus 70 anos, que a vida passou, que ela não usufruiu como queria a vida e que, portanto, não há muito mais o que fazer. Pode ser um sintoma disso. Ações, realizações, elementos vinculados a uma temporalidade linear desenhada por uma modernidade que tinha interesse que as coisas fossem assim. Ah, e esse é apenas um dos problemas. E como seria viver fora do tempo? Não quer dizer que nós possamos fazer isso em grande margem numa base categorial como a nossa, como uma sociedade. Juntos nós acordamos que temos compromissos. Uma aula dura 50 minutos, não é? Você vai fazer um curso de 3 anos, você vai fazer uma viagem de 15 dias. Nós fizemos isso para podermos viver numa sociedade. Não quer dizer que não podemos agora aprimorar isso com reflexões e pensamentos como esse que o Kuzelek coloca. Seria possível, há espaço numa sociedade como a nossa para vivências fora do tempo? O que seria um exemplo disso? De uma vivência atemporal dentro da nossa sociedade? Há muitos exemplos para isso. Nós ouvimos isso no consultório, pessoas que nos dizem: bom, até aqui eu vivi escravo do relógio. Tinha que ir para o meu trabalho, tinha que fazer todas as coisas. Agora eu me aposentei e não vou mais viver em função do relógio. Agora, muitas das vivências que eu terei virão da intuição. Farei coisas ao mesmo tempo. Poderei deixar pela metade o que eu comecei. Não estou interessado. Vou dar espaço a emoções, a sensações. Não vou catalogar se estão acontecendo agora. Se um pedaço delas veio de lembranças e outro pedaço pertence à minha esperança para um futuro, nada disso. Vou vivê-las fora do tempo. É um exemplo. Ele mesmo coloca várias questões sobre isso. Gostaria de partilhar a tela para que vocês pudessem acompanhar nesta obra. Após esta linda ilustração da obra do Balmazon, cineasta islandês, vamos prosseguir com Kozelek e o que ele propõe. Com a modernidade, com o iluminismo, com tudo que se seguiria, nós precisamos ordenar de uma nova forma o tempo. E essa nova forma destituiu muito do passado e o empurrou ainda mais para longe. Fez algumas torções e, com isso, o tempo ganhou uma personificação e um modo industrial que passou a impregnar as várias áreas das nossas vidas. Uma pesquisa interessante que pode ser feita aqui diz respeito às observações que os senhores têm nas suas clínicas. Temos estudiosos aqui das mais diferentes áreas, psiquiatria, psicologia, psicanálise, filosofia clínica. Observem nos seus consultórios o que acontece, qual é a relação da pessoa com o tempo. Quando alguém nos diz que o tempo dela passou, ela está se referindo aqui a um elemento da subjetividade soberano ou um elemento da sociedade dos homens, informando a ela que o tempo está no final, ou as duas coisas. Quando uma pessoa nos diz, há muito tempo para todas as coisas, ou eu posso fazer muitas coisas independente do tempo, o que isso quer dizer? Somente ouvindo e enraizando isso na vida das pessoas, saberemos, né, com maior aproximação. Kozelek escreve, a afirmação antropologicamente duradoura e repetível, a mortalidade de cada um de nós pode se estender tanto do ponto de vista verbal como da realidade. Como, por que e onde sucede a morte de alguém? Sem que se alcance o evento da morte de alguém. Daí que a semântica, ou seja, o sentido, né, que está acontecendo, em comparação com a sintaxe, que são as relações entre esses elementos, né, entre as frases, entre as proposições, daí que a semântica, ou seja, o sentido, em comparação com a sintaxe, antes e mais velozmente entre em crise de credibilidade. A diferença entre a linguagem e a história material está insuperavelmente posta. Como historiador, ele diz que muitos fatos que a pessoa associa e coloca no registro, tal coisa corresponde a tal coisa em tal tempo. Se isso for de fato investigado, será que apontará para esse ajuste acertado? Ou a pessoa está tendo vertigens, ilusões temporais que ela não sabe que está vivenciando? Em outra parte, o filósofo vai comentar o Kuzelek teve grandes professores durante a vida. Ele viveu todo o advento do nazismo. Como criança na Alemanha, ele era obrigado a entrar para as fileiras, desfilar, né? Isso era uma obrigação cívica daquela época. Mas ele tinha muitos amigos judeus, professores judeus. E conviveu com eles, trabalhou com eles a vida inteira, viu o que aconteceu e isso marcou profundamente. Ele escreve muito. Num desses capítulos, ele coloca sobre Stalingrado e faz longas e profundas reflexões em torno desses elementos históricos e temporais, mostrando perspectivas, linearidades, dimensões temporais completamente diferentes. Então, nesta parte, ele aprofunda e pergunta: quem exige que a história tenha um sentido? Deve-se expor a seguinte pergunta: qual é propriamente o conceito contrário, o não sentido ou a ausência do sentido? Bem, aqui o tempo agora se esparrama para uma dimensão muito maior. O que está já em questão agora é a própria. É a própria o conceito historiográfico. A história precisa ter um sentido? Ela tem um sentido? Com a história eu posso prever, por exemplo, ou antever, por aproximação, o que acontecerá? A história de fato me diz o que houve? O autor nos propõe um estudo a partir da ausência do sentido. E ele escreve: a ausência de sentido abre para outra dimensão que supera a de uma ciência da história, que se vê obrigada a procurar o sentido e, com isso, também o não sentido da história. Assim, aqui não se debate o sentido ou não sentido da investigação da história como ciência, conquanto ela aprecie captar o chamado sentido da história, dosando-o com diversas censuras. Bem, o historiador, o pensador aqui nos propõe um dilema. Nós nos construímos, ao longo das nossas vidas com o conceito da história. É uma das bases, um dos alicerces da nossa mente, da nossa sociedade, das nossas decisões, escolhas, não é assim? História. Você está viúvo. Está num novo relacionamento, um dos seus filhos questiona o que está acontecendo, como é que você faz? Você não coloca para ele que você aprendeu muito durante a vida, que o tempo que você esteve casado para você foi muito importante, que você, com isso, agora entende certas coisas neste novo relacionamento, graças à história que você viveu. Não é assim que muitas vezes ocorre? A história não está presente, nós não temos esse registro bem acentuado e pontuado, o que foi antes, o que é agora, o que é o depois. Para muitas coisas, sim. Mas isso não quer dizer que não podemos agora começar a questionar se isso de fato faz sentido, se de fato foi assim. Se muitas coisas que nós pensamos que viveram dentro de um processo de história, na verdade, não foi assim que aconteceu. O filósofo escreve: as próprias histórias sempre e tão só se consumam por meio da percepção dos participantes. As representações dos agentes do que têm de fazer ou deixar de fazer são os elementos a partir dos quais, refreados perspectivamente, se encaixam as histórias, representações, formações da vontade, desejos, gerados verbal ou pré-verbalmente, o verossímil e o tido como certo ingressam em conjunto na situação em que o acontecimento se cristaliza. O que os diversos agentes têm como real em uma história, assim como ela se origina e se consuma, constitui pluralisticamente a história vindoura. Trata-se assim de uma perspectiva, independentemente de todos os participantes, que sempre supõe uma seleção consciente para que a percepção e a ação se tornem possíveis. Enquanto acontecimentos se entrelaçam, incidentes se unem, conflitos se desfazem para que logo irrompam. Não há uma realidade comum que pudesse ser percebida da mesma maneira pelos diversos participantes. O que o autor está nos dizendo, entre outras coisas, que nós temos é uma perspectiva sobre aquilo que aconteceu, que conversará, depois que tudo aconteceu, com outros que estão conosco, com outros fatos, outras interpretações. Vejam os elementos que ocorrem. Nessa confluência de coisas, muito fica fora da história, provavelmente. Muito fica eclipsado. Muito fica. Em filosofia clínica, quando estudamos termos agendados no intelecto, vemos que alguns elementos se perdem, fragmentos de informação, fragmentos de vivências, sensações, ficam ilhadas, às vezes, em bolsões da história da vida da pessoa. Podem se precipitar num dado momento, como uma lembrança, como uma intuição, ou podem sumir e desaparecer num amálgama, não é? Em elementos fracionados, sumir. Qualquer que seja o destino disso, que é muito difícil de rastrear, temos, sim, condições de entender que muitas coisas ficam fora da história, fora do tempo, fora dos registros que costumamos fazer e mapear. Isso é parte da nossa vida, parte da nossa existência. Em suma, escreve Kozelek, antes de que se possa postular a dita história real ou propriamente dita, devem ser analisáveis as alternativas das percepções que se anulam entre si. A história real é assim, igualmente sempre mais e menos do que está contido no todo dos erros, percepções e orientações conscientes. Por isso, é de citar Lessing, um filósofo judeu perseguido pelos nazistas, que fugiu para Hanover e foi morto em 1933. Toda a história que analisamos como efetivamente ocorrida é uma racionalização depois do sucedido, o que necessariamente pressupõe que cada história, em sua consumação em si mesma, não tem sentido. A história real, assim, formula a ironia ou o paradoxo dessa reflexão. Só se mostra em sua verdade depois de ter acontecido. Entre outras coisas, é por isso que em filosofia clínica preferi colocar, ao invés de história de vida da pessoa, um termo que às vezes até utilizamos, uma expressão, coloquei historicidade, por ser uma interpretação, né, que a pessoa dá àquilo que ela vivenciou. Não é mais aquilo propriamente, mas ainda assim. A própria historicidade, por vezes, ganha vida, é vivificada. Algumas pessoas, quando contam algo, uma interpretação daquilo que elas viveram, por vezes isso se torna tão, tão próximo, tão vívido, tão concreto, mais até do que a própria dimensão do agora na vida dessa pessoa. São os dilemas, são os aprofundamentos e as complexidades da alma humana. E aqui o Kozelek nos mostra que, de fato, estamos, qualquer que tenha sido a história, quando nos reportamos a ela, por maior que seja a fidedignidade, estamos fazendo uma nova construção, uma narrativa. Ele explica, formulado de outro modo, a verdade de uma história é sempre uma verdade posterior. Ela, em suma, torna-se presente quando não mais existe. O passado deve ser para nós passado antes que possa dar a conhecer sua verdade histórica. Visto antropologicamente, trata-se de uma transposição das experiências primárias de todos os participantes em uma ciência temporalmente secundária, que a seguir deve analisar as experiências primárias e suas fontes, para daí extrair um terceiro elemento, modelo de elucidação, que deve fazer reconhecíveis as estruturas complexas de uma história passada. Para ele, as coisas não terminam aqui. Entre outros problemas, ele disse que um paradoxo ainda vai fazer colocar uma pergunta. E ele diz: os critérios de seleção em virtude dos quais se percebe um acontecimento que sucede se originam contemporaneamente do mesmo acervo de experiência de que também se ocupa o contexto científico de argumentação. Assim, aqueles preconceitos que ajudaram a constituir o acontecimento não podem deixar de ser relevantes para análise. Os mesmos interesses produtores de conhecimento produzem interesses que criam obstáculo para o conhecimento. Por certo, essas dificuldades metodológicas são de data recente. Desde quando irrompeu o paradoxo de uma história científica tenha de ser teoricamente estruturada por um modo diferente de experiências imediatas? Se estou correto, cientificamente, implantou-se a diferença desde a mudança transcendental que trouxe a história a seu conceito moderno. Muitas vezes, quando trabalhamos na clínica, no consultório, historicidades, pessoas nos contam por onde estiveram, o que fizeram, o que aconteceu. Na interpretação delas, esbarramos em dilemas como estes. Como surge isso? Como isso aparece usualmente? Uma pessoa pode estar contando cronologicamente o que houve na vida dela: colégio, a faculdade e então o casamento. Subitamente ela nos dá um elemento que para ela pode ser um elemento de lembrança que ela não sabe localizar bem, ou pode ser algo atemporal. Às vezes as duas coisas, às vezes uma mescla. Por exemplo, ela diz: olhe, nessa ocasião eu não me lembro bem se foi antes ou depois. Na verdade, não sei que localizar. E ela nos conta um fato: um passeio que ela fez por um lago está fora do elemento histórico. E, por vezes, depois nos aprofundamentos durante a clínica, às vezes esse elemento some, desaparece. Mesmo mencionado às vezes depois, a pessoa diz que não lembra de ter mencionado nada a respeito, de ter falado qualquer coisa sobre isso. São elementos que se deslocam ao longo da vida da pessoa. Surgem, somem. Às vezes são elementos que são sazonais. Às vezes são elementos que são contextualizados, só surgem diante de determinado contexto, mostrando o quanto há de vida num processo como esse, que trabalhamos muitas vezes na clínica. Há pessoas até que se assustam, dizendo que não sabem. Tem uma lembrança muito bonita de alguém, mas não conseguem pontuar quando foi exatamente que isso aconteceu, em que parte da vida. Ficam assustadas, às vezes, por quererem que isso tenha uma pontuação exata, né? Ele cita von Humboldt, um filósofo que já trabalhamos muito, também Nietzsche, que é um dos grandes filósofos a questionar profunda e sistematicamente esses elementos lá nos anos 1800. E então, Kuzelek vai trabalhar uma das questões que em clínica são corriqueiras, né? Fazem parte do nosso cotidiano no consultório, que é a questão da ficção e da realidade historiográfica. Com a modernidade, isso precisou ser questionado de várias formas. Qual o lugar dessas coisas? Como separamos essas coisas? Na pós-modernidade, nos nossos dias, isso já está encontrando outras disposições. Uma conversação com que Kuzelek coloca é oportuna, importante para dias como os nossos. Kuzelek escreve: quem hoje entre na discussão sobre a relação entre ficção e realidade histórica está sujeito a um duplo desafio. É desafiado de imediato pela tradição E de fato, né? De fato, uma pessoa que coloque no consultório que aquilo que ela sonhou, que aquilo que ela imaginou, que aquilo que ela flutuou livremente nos seus devaneios, queira assumir isso como um elemento da realidade numa sociedade como a nossa, pode encontrar sérios problemas com os demais, né? Pois ele coloca, o primeiro desafio é com a tradição. O segundo desafio, escreve Kuzelek, em que a pergunta hoje nos põe, deriva da discussão atual acerca de até que ponto os textos ficcionais são condicionados pela realidade histórica e até que ponto devem influir nesta realidade. Outro desafio imenso, não é? Que Kuzelek faz ponderar. Ele conta várias histórias da guerra, do pós-guerra. Uma delas é muito interessante aqui, sobre a reunião destes textos. Vamos acompanhá-lo nisso que o filósofo propõe. Ele escreve: permitam-me, antes de tudo, apresentar dois relatos que provêm da praxis do historiador, que, como parece, profissionalmente tem a ver com o que se pode chamar a realidade histórica. Derivam daí reflexões sobre a relação entre textos ficcionais e a chamada realidade histórica. É muito interessante o que vem agora. Se você pegar isso que vem agora, quiser catalogar, como? Bom, isso então é um fato histórico. Não, isso é um devaneio pessoal. Não, isso pertence só à pessoa. Isso deriva do contexto em que tudo aconteceu e da pessoa. Muito vai ficar de fora. Provavelmente temos um pouco de cada coisa e mais um elemento atemporal. Vamos então à história. Meus dois relatos são breves, escreve Kuzelek. O primeiro provém de um médico no ano de 1934. Abre aspas. Enquanto eu, depois das horas de consulta, por volta das 9 da noite, queria me estender tranquilamente no sofá com um livro sobre Grünwald, de repente, o meu apartamento já não tinha paredes. Até onde a vista alcança, vejo-me a mim e a todos os apartamentos sem separações. Ouço um alto-falante vociferar: está decretada a partir do dia 17 deste mês a supressão das paredes. Terminou o relato primeiro. O outro relato advém igualmente dos anos 1930 e, na verdade, era de um advogado judeu. Abre aspas. No zoológico, há dois bancos, um normalmente verde e outro amarelo. Naquela época, apenas os judeus ainda podiam sentar-se em bancos pintados de amarelo. Dois pontos. Entre elas havia uma cesta de papel. Eu me ponho na cesta de papel e prendo um escudo ao meu pescoço, como algumas vezes fazem os pedintes cegos e como deveriam ser obrigados a fazer as raças degeneradas. Quando é preciso, converto o papel em assento. Kuzelek comenta então: estas duas histórias provêm de uma coletânea de sonhos dos tempos do Terceiro Reich, reunida por Charlotte Perrard. Os que sonharam ficaram anônimos. Todos os sonhos são autenticamente transmitidos. Ambos contam histórias que têm uma ação com começo e fim, que de fato, de modo como foram comunicadas, nunca se deram. Se compreendermos nessa questão acerca da ficção e da realidade histórica de modo alternativo, ambas as histórias curtas pertencem explicitamente ao campo dos textos ficcionais. E assim devem ser lidas. A espessura e a pregnância de seus enunciados tornam os sonhos próximos ao de von Kleist e, mesmo ainda, aos de Kafka. Ninguém pretenderá negar sua qualidade poética. Desse modo, aproximam-se da arte poética, que, falando aristotelicamente, nunca, ao contrário do que faz o historiador, informa o que sucedeu e como acidentalmente sucedeu, senão o que poderia suceder. Aqui nós abrimos espaço para muitas inspirações a partir da obra de Kuzalek. E para aqueles que estudam filosofia clínica, já viram isso muitas vezes. Ou seja, muitos elementos que ocorrem na... Muitos elementos que ocorrem na vida de uma pessoa não se dão a explicar. Muitos elementos que ocorrem na existência de uma pessoa não se prestam a um catálogo. Muitas questões na vida de uma pessoa não podem ser administradas pelo crivo da racionalidade, nem mesmo sob a égide de uma época como a nossa. Ficarão à margem ou conversarão e farão uma composição com outras coisas. É conhecido, explica Kuzalek, que Aristóteles desfavorecia a história em prol da poética, porque a história se orientava apenas pelo transcurso do tempo em que várias coisas sucediam, como justamente sucede. A poesia, ao contrário, visa ao possível e ao geral. Que clínica seria uma que não abrisse campo para isso que não se explica, para isso que não se coloca de maneira lógica, de maneira formal? Seria uma clínica que talvez, em muitos casos, deixasse a maior parte de fora. Se nossa tese é exata, prossegue Kuzalek, de tudo isso deriva uma conclusão. Ou seja, dela se segue que a relação entre ficção e realidade histórica apenas pode ser respondida se a linha divisória entre ciência histórica e textos ficcionais não for estendido em demasia. Ele admite, então, que possa haver uma relação, mas não uma exatidão. Muitas vezes não teremos como fazer esta conversação no sentido de uma exata definição de até onde é ficção, até onde é realidade. Muitas vezes não. O historiador da literatura e o poeta, hoje preferencialmente chamado de escritor, se encontram em conjunto diante da mesma incomensurável realidade histórica e de sua transformação verbal. Reagem apenas diferentemente ante a mesma provocação. Toda a parte final da obra vai aprofundar este elemento e eu sugiro expressamente a leitura desta parte. Para que ainda a investigação histórica, ou seja, o lugar dela entre nós? Isso é muito importante no âmbito da clínica, pois muitas vezes precisamos recuar e dar passagem a outros elementos. Quando, por exemplo, uma pessoa não fala de sua historicidade, uma das formas de trabalho com esta pessoa é a partir do testemunho fenomenológico. Uma pessoa, por vezes, por várias razões, pode, na clínica, nos dizer que não quer mais falar de tudo que ela viveu na vida dela. Se sente muito sofrida, muito triste. No entanto, esta mesma pessoa que nos diz isso está falando português conosco, nossa linda língua. Pode nos dizer que gosta muito de uma sonata ao piano, e nos falar do aroma, do tempero na cozinha, dos filhos que estão na escola. Indiretamente, ela está nos falando dos elementos vivenciados por ela, que são elementos também historiográficos, entre outras coisas. E às vezes estarão à margem de tudo isso. Ao final, mais uma ilustração desta linda obra, Next, deste cineasta islandês, como uma ilustração final do nosso trabalho.
Thank you. investigation. Jag kan inte suga.